Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Arcelina Bragança. Ela começou a dar aula desde pequenininha, desde 9 anos de idade. E é formada em Ciências Econômicas e Pedagogia, tem pós-graduação no Brasil e na Espanha, é assessora pedagógica da editora Cortez, integra a oficina Creare, um grupo de amigos que desenvolve projetos de formação de leitores, tanto de crianças como de adultos. Ela é autora do livro Bia, Entre Sonhos e Letras, livro publicado pela editora Dimensão. Bom dia, Celina.
Bom dia, Rosalie. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês.
Grande prazer também em falar com você. Esse é seu primeiro livro, né, Celina?
Meu primeiro livro para crianças, Rosalie. Até então eu trabalhava muito mais com os textos técnicos de reflexão sobre a área da educação, da literatura, enfim.
Sim.
Mas para crianças e com essa linguagem, é a primeira vez que eu vejo o filho se materializar, né?
Depois
de tantas histórias vividas em sala de aula ou nas relações do cotidiano, esse se transforma em livro.
Então, antes, o seu contato com livros vem desde muito menina, porque seu pai era livreiro, né? Eu imagino como que deve ter sido essa sua infância, assim, com um pai livreiro.
Foi
Eu queria,
muito.
Antes de começar a falar do livro, essa experiência sua.
Foi, de fato, uma infância muito privilegiada, porque meu pai teve essa experiência de ser livreiro, mas, acima de tudo, é um apaixonado pelo livro. Então, abriu as portas do livro de uma maneira muito especial, foi um período também bastante fértil da história editorial brasileira. Então, na minha infância, na década de 80... os grandes autores que a gente tem hoje como referências, Ziraldo, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, enfim, eram também escritores que estavam abrindo os caminhos da literatura e desse espaço editorial nacional, né? Então, a livraria, ela fervia de convívio em torno dessas figuras. Muitas tardes de domingo eu pude conviver com eles, ouvi-los contando suas histórias. E brincava, nas minhas férias, eu brincava de fazer o atendimento na sessão infantil.
Que ótimo!
Então, recebia os pais e contava para eles as histórias que eu passava horas lendo, explorando. Então, de fato, foi uma experiência muito rica e que se uniu, claro, ao meu cotidiano. Tenho uma mãe que é professora, que também gostava de contar histórias, uma avó que me contava histórias, enfim. Toda uma semeadura em torno da minha infância que cuidou dessa relação com o livro e uma pulsão própria também de ter nesses autores grandes amigos que foram, de certa maneira, me formando, né?
Com certeza. E você é formada em Ciências Econômicas e Pedagogia, trabalha como assessora pedagógica numa editora. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho e da importância também de uma assessoria pedagógica numa editora.
Bom, eu, na verdade, costumo dizer que eu sou uma educadora, né? E peço sempre uma licença poética ao Vinícius para dizer que eu acho que a educação é a arte do encontro, na verdade, né?
Então, com certeza.
A gente abre muitas possibilidades de atuação e de relação, porque a gente trabalha fundamentalmente com o ser humano e com essa mágica das relações humanas que vão permanentemente nos transformando. E aí, ao longo da minha vida, eu tive muitas experiências diferentes. Tive e tenho uma relação bastante intensa com a escola, né, que é uma das faces do processo educativo, né, escolarização. Mas também fui percebendo que a educação se dá a todo momento e em todos os espaços. E numa editora a gente tem a possibilidade de unir, para mim particularmente, duas grandes paixões, que são a educação e a literatura, né? Então, de certa maneira, o papel desse assessor pedagógico numa editora é procurar fortalecer a comunicação do professor que está na educação básica, que está próximo das crianças, atuando na formação desses leitores infantis e jovens, aproximá-lo, então, desse universo dos livros, tanto acadêmicos, aí no caso uhum. da editora em que eu atuo, que tem um trabalho na área acadêmica grande, uhum. quanto da literatura propriamente, e aos poucos a gente vai abrindo mais possibilidades de trabalho e fazendo com que esse professor também se aproprie da literatura como um grande ambiente de aprendizagem.
Sim, uhum.
né?
Os acadêmicos...
tem todos os segredos da vida, né? Numa boa narrativa.
Sim, lá. Claro. Os acadêmicos seriam os livros didáticos, né? Nessa primeira fase, eles são considerados didáticos, é isso?
Não. No caso da editora em que eu atuo, a gente tem livros acadêmicos que são publicações daquilo que a universidade produz
Sim.
hoje como pesquisa.
Entendi.
Né? Então, o livro didático, ele é aquela ferramenta aplicada ao
Para
processo
professor.
Curricular de ensino, né?
Sim, sim.
Esses são livros mais reflexivos.
Claro. Vamos falar então da Bia Entre Sonhos e Letras. Me pareceu que esse é o primeiro livro, que está super bonito, ilustrado pela Simone Matias. Me pareceu um livro autobiográfico. É isso mesmo? Como surgiu essa história? Como é que foi? É uma bailarina, né? A menina que sonha em ser bailarina.
Começamos pela bailarina, né?
Exato. Sonhos de criança.
Primeiro, falar realmente do trabalho da Simone, que conseguiu traduzir em imagens a história com uma beleza e uma suavidade que me deixaram muito emocionada desde que eu vi pela primeira vez o trabalho dela. Então o livro, de fato, está muito bonito e foi muito cuidado pela Antonieta, pela equipe do Editorial da Dimensão. E a história, propriamente... É claro que ela tem um tom autobiográfico, né? Eu costumo brincar que a gente não consegue escrever nada que não seja a sombra, a marca da nossa identidade. Então, é claro que a Bia tem um pouquinho de Celina,
uhum.
e a Celina também tem um pouquinho de Bia.
Sim.
Mas a história, ela surgiu com um desejo grande de tentar expressar numa narrativa... o quanto essa leitura nos forma, né? Então,
uhum.
a trajetória da Bia, o livro, na verdade, acompanha a vida dela, né? Desde que ela é bem pequenininha, ainda não é leitora autônoma, a avó vai
Sim.
contando, né? Desvelando esse mundo da literatura para ela e fazendo esse encantamento tão importante que as famílias, a escola têm que fazer, de fato. E aí essas descobertas que o livro, aos poucos, propicia a ela, vão contemplando, desenhando os sonhos, a ponto de quando ela ouve uma história de fadas, ela percebe que não pode ser uma fada assim tão facilmente, mas
uhum.
que pode ser uma bailarina que é muito parecida com a fada e alimenta esse sonho e vivencia esse sonho. Mas o amadurecimento leitor, que é apoiado por essa figura mágica da avó, vai fazendo com que ela descubra outros horizontes e, aos poucos, perceba outros talentos que existem dentro dela mesma, né?
Uhum.
Então, compor essa atuação no mundo que é o grande desfecho, né? Aquilo que a gente...
Então, a história da Bia, uma menina, mas podia ser também de um menino cheio de sonhos e com vontade de fazer coisas em todas as áreas, né? Quando for gente grande, né? As crianças têm esse sonho, quando for gente grande. E nós, Sim. adultos também, né? Quando isso ou quando aquilo. Um sonho de criança que vai mudando. E essa possibilidade da gente mudar de sonho, o seu livro deixa muito claro. Isso é muito interessante, né? Que a gente não tem que ficar fechado num desejo só, numa coisa só. As questões vão abrindo, a gente vai trocando de ponto de vista e de sonhos também.
E que bom, né? Que bom que a gente pode se
transformar que bom,
todos
claro.
Os dias e que o próprio convívio com outras pessoas, com outros livros, com outras descobertas vai fazendo com que a gente se torne uma pessoa maior, mais completa, mais bonita mesmo e mais forte para atuar no mundo, né? porque o mundo também exige isso de nós, que a gente se transforme, que a gente tenha novos sonhos em cada etapa. E, no fundo, o livro traz isso no finalzinho, né? Quando tem uma imagem de que ela resgata os sonhos todos para ser, de fato, aquilo que ela escolhe ser, que eu não vou contar, senão estraga a surpresa.
Claro, claro. Vamos deixar isso em suspense para o leitor.
Isso. Mas o livro relata que ela pega de volta cada um desses sonhos que permearam as etapas de vida dela. E é esse o principal insumo para que ela tenha a coragem e a força para se colocar da forma como ela acredita ser a melhor. Né? Uhum. E é claro que isso vale para meninos, vale para meninas, vale para qualquer pessoa e em qualquer idade, porque eu acho que esse fluxo vital, ele cabe a qualquer momento para todos nós que tanto precisamos de um sonho e de uma perspectiva positiva, né, na vida, a todo momento.
Uhum. E é interessante você colocar isso, né, dessa forma, a avó na história dá uma super força para a Bia se descobrir, através da leitura, né, das histórias que ela conta. Os avós na família, e a família inteira, são super importantes para influenciar gostos, costumes, hábitos, né? A Bia descobre a riqueza toda das possibilidades que ela tem, dos sonhos que ela tem a partir das leituras e da força que a avó dava, né?
Com certeza. E, acima de tudo, da alegria que a avó tinha em viver esse processo junto com a neta, né?
Uhum.
Se entregar a ele, quer dizer, eu costumo dizer muito para os pais e para aquelas pessoas com quem eu converso, para os alunos, quando eu faço formação de professores também, é muito importante que a leitura seja verdadeiramente vivida, né?
Sim,
pelo
sim.
adulto que forma o leitor. E eu acho que a imagem da avó da Bia, ela procura traduzir um pouco essa importância, né? De que, bom, muitas vezes a gente tem adultos que não tiveram a possibilidade de se formar como leitores, que descobriram a leitura tardiamente por inúmeras razões, mas que percebem a importância, a oportunidade que é, né, formar um leitor, ou conviver com a leitura, principalmente a leitura literária.
Uhum.
E esse adulto muitas vezes descobre junto com a criança esse mundo da leitura e se permite também transformar-se por essas descobertas. Então não é necessariamente um adulto leitor que precisa atuar na formação do leitor, mas
claro.
Um adulto disponível para a leitura, que acredita nessa alegria desse processo, né?
Uhum.
Que é um grande encontro, na verdade. Né?
Sim, as possibilidades, as portas são abertas a qualquer momento, né? As possibilidades...
Exatamente.
Podem surgir a qualquer momento.
E essa avó é especial também, né? Essa grande mestra que existe em todas as famílias de alguma forma.
Sim, a avó tem um papel fundamental.
E essa figura que traz a sabedoria, que não é necessariamente um saber mais intelectualizado, mas é um saber intuitivo, do coração, e que a gente está muito carente, né? Na nossa sociedade.
É verdade.
De resgatar esses ícones que falam mais ao coração do que ao intelecto. Né?
Uhum. Celina, você tem mais algum livro infantil para sair, já pronto, já esquematizado, alguma coisa assim? Esse que é seu primeiro, né?
Esperamos que seja o primeiro de alguns, pelo menos, né? Que
sim.
Dê tempo de publicar alguns mais. Tem alguns textos, sim, sendo trabalhados, mas ainda sem uma data, uma perspectiva clara de publicação. Mas, se Deus quiser, logo, logo vai chegar para vocês conhecerem também.
Ah, que ótimo. Isso aí, a gente torce, porque esse livro é muito bacana. Bia Entre Sonhos e Letras, livro lançado pela editora Dimensão. E que pode ser consultado, inclusive, no site da editora, que é editoradimensão.com.br.
Isso.
Não é isso? Tem ali no jornal Fluminense também, fala, tem um artigo falando desse livro, né, que é sobre a leitura que deve ser plantada na infância, né?
Exatamente.
Quanto mais cedo, melhor.
Sim. por todos nós, né?
É isso mesmo.
Plantada e alimentada durante toda a vida.
Uhum. Celina, quero te agradecer esse bate-papo aqui comigo, te desejar sucesso e que os novos livros que venham.
Amém, Rosalie, para todos nós, que seja sempre uma vida de sucesso e trabalho, que
isso
que nos alimenta, né?
Isso mesmo.
Muito obrigada pelo espaço, pelo carinho, fico muito feliz que a Bia esteja fazendo parte da vida de vocês e que faça de quem nos escuta também.
É isso aí. Um grande abraço.
A vocês também, aos ouvintes.
Conversei com a Celina Bragança, ela é autora do livro Bia, Entre Sonhos e Letras, livro publicado pela editora Dimensão, que você pode conferir lá no site da editora, que é www.editoradimensão.com.br. O livro tem belas ilustrações da Simone Matias.
Falando de livros.